Ô, Ubi, né? A justiça determinou agora que 80% do transporte coletivo deverão sair às ruas. Mas você observa isso aí, essa ação movida pela Cidade Verde?
O Anderson, e boa noite aos seus leitores, né? O Anderson, isso aí é um remédio jurídico, né, chamado interdito proibitório. Já existia, já estava valendo, né, desde as últimas paralisações. O que a doutora aí fez foi, diante do não cumprimento, né, por estar desafiando aí uma decisão judicial, a juíza que julgou, ela ampliou o número dos ônibus, né? De 50, se não me falha a memória, para 80 carros operacionais por linha, né? E apertou aí também com relação à multa, né? Tornou mais elastecida a multa pelo não cumprimento. E não poderia ser diferente, porque as coisas não podem continuar do jeito que estão indo, né? Cidade pagando, a população pagando, a economia local pagando, dentro em breve vai acabar o CDL aí, registrando os prejuízos, vai dar o grito também, enfim. Isso aí, Anderson, é em favor do povo, né, da população, enfim. Mas, Anderson, eu agora há pouco eu estava ouvindo, sou seu leitor assíduo, estava lendo aí uma sonora que o presidente do sindicato deu a você, não sei se foi hoje ou foi ontem. Inclusive, eu gostaria até de sugerir ao seu leitor que, para entender o que eu vou falar aqui, que ele voltasse e ouvisse a sonora que o presidente lhe deu, anterior à minha, e que esse mesmo leitor procurasse, na retrospectiva aí, no seu próprio blog, o que o presidente vem falando. Inclusive, me permita falar aqui do outro blog, que é da cidade, que eu da resenha geral também, o seu leitor fosse lá ler o que o presidente vem defendendo, para entender o porquê e o que eu vou falar daqui para frente. Na última fala dele agora, Anderson, eu quero até te agradecer essa oportunidade. Eu gostaria de tratar, de estar explicando aqui alguns tópicos que ele tratou aí. Ele está questionando uma reunião que eu fiz com os nossos funcionários em nossa garagem. Eu vou falar disso aí, vou explicar para o seu leitor. Ele volta a falar, né, daquele monólogo do plano de saúde e do prêmio de férias, que já tinha oportunidade de explicar no seu blog, mas vou voltar a falar. Ele torna a tocar no assunto do ISS, ele busca e toca no assunto aí do paradigma salarial de Feira de Santana, da cidade de Feira de Santana. Ele fala da escravidão em que os funcionários da Cidade Verde vêm trabalhando, algo muito gravíssimo, gravíssimo mesmo, fico até preocupado. Ele afirma aí que nós revimos a nossa posição, que ele teve sucesso com as paralisações. Eu também vou explicar para o seu ouvinte, uma inverdade. Ele fala outra coisa também muito interessante, que também é gravíssimo, que o regime de trabalho em que os funcionários passam é pior que a Serrana. É um negócio realmente. É que nós estamos demitindo os funcionários da Serrana de forma invariável, de forma sem regra, né? E que nós estamos causando a maior crise do transporte do sudoeste da Bahia. Também é outra coisa grave. E fala que eu negocio o acordo, eu não negocio, né? Ele fala que é lamentável, nós devíamos estar buscando melhorias para a categoria. Pois bem, basicamente são 13 tópicos. Eu fiz um briefing aqui para poder não me perder. Reunião na garagem, o Anderson, tem o direito de fazê-la quando quiser, como quiser. Não fazendo uma reunião antiética, eu tenho o direito. É um papel de um líder, não só na Cidade Verde, como em qualquer outro negócio, né? E não vou mentir, não. Vou falar para o seu ouvinte exatamente o que falamos, e os nossos funcionários estão lá. E podem confirmar. Fizemos uma reunião antes. Infelizmente, em função de tudo que vem acontecendo e o alto preço que todo mundo está sendo arrastado para essa situação, que eu imagino que é por falta de um plano de trabalho. Essa falta de um plano de trabalho nos faz crer que só existe um plano de poder. que eu fiz na minha reunião lá com meus funcionários? Ele vai na minha garagem, ele faz reunião e assembleia a hora que quer e como quer. Eu nem na minha garagem, eu compareço. Não compareço na minha garagem nas assembleias dele. Quando compareço, compareço depois da assembleia e já com dia sol quente. E as poucas vezes que fui e tentei falar, ele não me facultou o direito de falar dentro da minha própria garagem para os meus próprios funcionários. Mas a gente já enfrentou essas situações em outras épocas. Então a gente prefere, já nem vai, para não dar para ele esse gancho de que a nossa presença está intimidando lá os funcionários. O que eu fui fazer nessa reunião? Fui fazer e precisava fazer, fizemos e vamos fazer outras. Nós fomos lá, Anderson, organizar as ideias, mostrar para o trabalhador que não tem tempo, às vezes, se ele assiste o rádio, ele não lê o seu blog, se ele lê o seu blog, talvez ele não assista a televisão, porque ele está em ação na rua, ele está a bordo de um ônibus. E como eles estão sendo vitimados também, nós fomos lá organizar. O que nós fizemos, Anderson? Nós pegamos lá a matéria na resenha geral, que eu peço ao seu leitor que busque e vai achar lá, onde ele fala da viagem dele a Salvador. Nós organizamos na mesma sequência o que ele falou na TV. Colocamos na mesma sequência algumas sonoras que ele deu ao seu blog, e se não me falha a memória, em outros blogs. E em cima disso, nós mostramos para o trabalhador a sequência do raciocínio, da maneira como ele vem trabalhando, para orientar o trabalhador, e fizemos um pedido ao trabalhador: senhores, vá de encontro ao alvo, ajude ele a montar um plano de trabalho, um plano de ação, porque todos estão sofrendo. Então foi basicamente o que foi dito em cima do que ele disse. Nós mostramos lá, para poder explicar para o trabalhador a contradição que é tudo isso e aonde toda a cidade está pagando por essa falta de um plano de trabalho. Mostramos lá que ele, num dado momento, volta de Salvador e prega que ele é contra o ISS. Dois dias depois, ou um dia depois, não sei me precisar, ele já vê o estrago que deu na imagem dele e do sindicato, ele tenta corrigir, dizendo que é a favor, com algumas variáveis. E o pior é que quando ele tenta explicar, piora mais ainda a situação dele. E mostra que não tem um plano de trabalho. Ele quer explicar que é a favor do ISS, desde que congele a tarifa e desde que gere mais gratuidade no sistema. Fala que do congelamento da tarifa, dando a sugerir que ele quer ajudar o povo, mas ao mesmo tempo ele sugere mais gratuidade que vai pesar no bolso de quem paga a passagem, porque a gratuidade ela pesa lá na composição da tarifa. Então fomos organizar isso. E fomos mostrar lá para eles, e eu te digo, Anderson, em 30 anos de militância, eu nunca vi, em toda a minha vida, um diretor de sindicato de transporte rodoviário, ele defender certas ideias que, se ele não concorda, ele no mínimo não podia falar. Ele defender congelamento de tarifa. Quando ele diz que está congelando a tarifa, por um ano, ele vai abranger maio desse ano com maio do ano que vem. Ele, por si só, ele tá estrangulando as possibilidades da categoria que ele defende de ter uma melhoria de ganho. Então é contradição em cima de contradição. Então ele está botando lá e organizando a ideia. Se isso foi para difamar o sindicato, é ele que está dizendo. Mas o fato é que nós não podemos ser arrastados. Quando eu digo nós, é nós, o trabalhador, a sociedade, é por essa falta de um plano de trabalho. Então nós fizemos essa reunião. Portão fechado, toda empresa tem portão. Minha casa tem portão, sua casa tem portão. Fechamos o portão porque é um momento de madrugada. E fechamos porque tinha que fechar e podemos fechar. Que mal tem eu fechar o portão da minha garagem. E fizemos a reunião com maior tranquilidade. Botamos um telão, botamos lá. E fizemos, explanamos, tudo mais. Ponto. Plano de saúde. Eu não sei porque tanto fala nesse plano de saúde. Já falamos aqui no seu blog, falamos nessa reunião que fizemos com os funcionários, e daqui para frente falaremos mais. Ele evocou que a vitória do plano de saúde é uma vitória dele, do sindicato, que eles buscaram a empresa Vitalis, que eles conseguiram o melhor preço do plano de saúde, senão do país, um dos melhores do país. Ele fez as inúmeras reuniões, eles assinaram junto com a gente o contrato. Ora, se o plano não está fluindo, cabe a ele ir para cima do plano de saúde e buscar uma solução. Porque foi ele que... Ele é o pai do plano de saúde. Ele é o mentor do plano de saúde. Ele ganhou popularidade com o plano de saúde. Então, o plano de saúde não é com nós. O plano de saúde é para a gente. O nosso papel é pagar os 20% sobre os 80 e poucos reais que ele conseguiu para os demais funcionários e 25% sobre o governador. Agora, se o plano de saúde travou lá, porque tem lá uma cláusula que trava lá que não funciona, que tem que ter um limite de adesão, é com ele. Então ele tem que procurar o plano de saúde na hora que o plano de saúde vir com a fatura proporcional aos que aderiram, ou ele arrumar um jeito de o sindicato também subsidiar o plano de saúde. Lá nós estamos prontos para retirar do funcionário e nós vamos pagar a nossa parte, não tem problema nenhum. Então o plano não funciona, isso é ele, tem que fazer lá e tem que explicar para o trabalhador que ele representa o que ele já fez juridicamente contra o plano de saúde. Prêmio de férias também é a mesma coisa. Não tem motivo. Ah, nós não paramos agora por causa da discussão salarial. Paramos por causa do prêmio e do plano. Prêmio de férias também, ele já falou em outras paralisações, que judicializou o prêmio de férias. Ele buscou a ajuda da justiça. Então ele tem que respeitar a justiça, esperar a justiça decidir. E o trabalhador está cobrando dele. Quando é que foi que ele moveu essa ação? Qual o número do processo? Em que andamento o processo está? Então cabe isso, é ele que tem que responder lá para a classe. Então não cabe parar. Se ele parar, ele está fazendo justiça com as próprias mãos e não está acreditando na justiça. Está desprestigiando os magistrados. ISS. Também, eu nunca vi sindicalista advogar em favor disso. Mas se ele tivesse que fazê-lo, ele jamais poderia fazê-lo na direção que fez. Ele, no mínimo, devia buscar o prestígio da categoria, que ele tem com a categoria, né, do papel importante que a categoria representa na cidade, e ajudar o legislativo a aprovar o ISS, que vai, como é que se fala, ajudar o sistema a caminhar. Né? Então ele não tem que entrar nesse método. Agora, ele ser contra, ele só dificulta. E aí ele entra em contradição de novo. Ele fala que quer melhorias para o trabalhador e ele entra nessas contradições. E ele não está tendo resposta para dar para o trabalhador. Como que ele vai orquestrar essas melhorias salariais, pedindo congelamento de tarifa de um ano, pegando duas databases, de maio deste ano com maio do ano que vem, pedindo para botar mais gratuidade para dentro do sistema, para derrubar mais a receita e não querendo a ajuda que o executivo está ofertando, inclusive para ajudar ele, né, as empresas, daí um avanço nessa data base, ele é contra o ISS. Então é difícil, eu nunca vi em 30 e poucos anos um presidente de sindicato sugerir congelamento de tarifa, ser contra uma desoneração da tarifa, que se você pesquisar aí, o seu leitor pesquisar, é uma saída técnica que muitas cidades no país estão fazendo, não é nenhuma novidade. Feira de Santana é o paradigma que ele fica acalentando o funcionário que quer um salário igual de feira. Entra em contradição de novo, o Anderson. E entra em contradição de novo ao nosso funcionário, que com certeza muitos são leitores do seu blog, e os seus leitores. Como é que ele pretende um salário igual de feira e ticket igual de feira, que dá um impacto na ordem de 25%, sendo contra a tarifa e sendo contra o ISS e botando mais gratuidade para dentro do sistema? E como é que ele fala que quer gratuidade, ele quer congelamento na tarifa para poder ajudar a população, e quando ele fala, quando ele busca paradigma em Feira de Santana, ele está de novo sendo contraditório para a própria população. Quando ele pede para aumentar a gratuidade, de novo ele está entrando em contradição com esse discurso aí sem conteúdo, que quer ajudar a população com a tarifa baixa, porque mais gratuidade, mais pressão sobre a tarifa. Paradigma em Feira de Santana, com a tarifa de R$ 3,00, ele está sugerindo que tem que botar uma tarifa de R$ 3,00 aqui. Então não sou eu que estou falando, é ele que está falando. De vez ou outra ele vem a público falar e fica falando essas contradições, que eu imagino vai gerar problema, não é só para nós, está gerando problema até internamente lá para ele, com a diretoria dele, enfim. Escravidão. Anderson, olha que coisa grave quando ele fala que lá na Cidade Verde os funcionários trabalham em regime de escravidão. Isso depõe contra ele, porque ele é presidente do sindicato, de cara já tinha que ter denunciado o regime de escravidão no século XXI. Ele expõe o Ministério do Trabalho, que não está fiscalizando. Tem uma empresa aqui dentro da cidade tratando esse regime de escravidão. Ele expõe o Ministério Público, isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu já tinha que ter tomado a providência rápido, né? Demitir os funcionários da Serrana. Ô Anderson, o cara subestima a inteligência do seu ouvinte, subestima a inteligência das equipes de bordo, que são mais maciçamente é o que representa a classe. Cara, a empresa é nova. Tinha uma cláusula lá que garantia a empregabilidade dos funcionários da Serrana. Portanto, os funcionários que nós temos lá são aí, Serrana. Uma empresa dinâmica. Uma vez ou outra que demitir, vão ter que demitir quem? Quem vive da Serrana, não tem outro. Nós contratamos todo mundo da Serrana. Então não dá para entender, é um discurso esquisito, difícil de entender. Ah, mas tudo lá eles ligam em colo do trabalhador. Ô Anderson, pera lá. A cidade fez uma licitação. A cidade buscou modernizar o sistema. E nesse processo de modernização não dá para comparar o serviço que a Serrana prestava com o serviço que está sendo prestado agora. Agora nós temos um GPS na frota, agora nós temos uma ouvidoria que tudo é regra no edital. Aí ele fala em favor da população, ao mesmo tempo ele critica que o cliente liga para a empresa e a empresa chama o funcionário para conversar. Tem que chamar mesmo. Ouvidoria é a voz do povo. Nós já diz ouvidoria, é um espaço para o usuário participar do serviço. E nós temos que fazer valer. Nós não podemos fazer de conta. Nós não viemos para essa cidade aqui trabalhar e fazer de conta que vai trabalhar. Nós viemos aqui para cumprir um papel nosso. Prestar um bom serviço para a cidade. Então entra em contradição de novo. Quer falar em favor do povo e entra essa contradição. Não quer que a gente ouça o povo. Né? Então, não dá para... É difícil você tratar com uma pessoa assim. E aí você vê que se você organizar todas as falas dele e as atitudes dele, parando o sistema sem avisar o povo, de novo ele é contra o povo, entra em contradição. Não cumpre o meio de aviso, não cumpre o interdito, que na primeira interdito tinha que cumprir 50% da frota, desrespeita novamente o povo, e fica tentando falar com o povo. Então o discurso não dá, é uma inequação matemática, é uma inequação verbal. Nem sei se estou correto essa palavra. Melhorias para a categoria, né? Então ele fala, ele está insistindo numa situação aí que está expondo ele, e aí enquanto ele quiser falar disso lá, sem ficar deturpando, desfazendo, desconstruindo a imagem da minha empresa, eu não vou falar nada, mas se ele continuar, eu virei a puta e vou defender a nossa empresa. Então, ele cometeu algumas gafes aí e está pagando um alto preço, perdendo a credibilidade com a categoria. Ele foi contra o ISS, ele escreveu, está no blog, ele é contra a tarifa, ele quer congelar a tarifa. Ele está pedindo mais gratuidade para o sistema. E agora ele quis imputar a mim que numa reunião lá eu estaria criando a chapa 2. Cara, eu jamais faria o que ele fez. Ele fez uma assembleia numa manhã, parou a empresa, e aí ele, como líder sindical, presidente, ele no meio da roda, ele fala, olha, então o César quer uma chapa 2. Cara, ele sugeriu na hora para a categoria ali, ele lembrou a categoria de uma opção de ter uma chapa 2. Inclusive, ele fez a indicação até do nome. Ele indicou lá o nome lá, que eu acho que é um antigo sindicalista. Então, não sou eu. Ele está construindo a corda, fazendo nó, subindo no banco, jogando a corda na comida, empurrando o banquinho, não sou eu. Então não pode ficar agora nesse desespero, querendo atacar a nossa empresa, né? Então ele entra em contradição, ele fala do congelamento da tarifa, mas é contra o povo, ele não avisa que vai parar de novo contra o povo, ele quer botar a gratuidade lá para aumentar mais pressão na tarifa, ele não quer a isenção do ISS, porque quando ele fala que quer o ISS, mas ao mesmo tempo ele quer a congelamento, então ele não quer que avance a situação do ISS, né? Sugere uma tarifa lá de dia de feira e é contra o povo, questionando que o povo liga no 0800 e a gente não pode chamar o funcionário para poder conversar. O sistema é outro sistema, não tem nada a ver com o Serrana. Então o cara comparar que o serviço lá na Serrana era melhor, cara, pelo amor de Deus, ele está subestimando os seus assinantes aí, as pessoas que leem o seu blog, e os seus leitores, me fugiu a palavra, ele está subestimando o próprio, a categoria que ele está defendendo, cara. O sistema é outro. O cara dirigia um carro lá com a tecnologia na Serrana, hoje ele dirige um carro com outra tecnologia. Então, Então eu imagino que essas contradições, Anderson, elas acabarão por prejudicar até mesmo os pares dele, a diretoria dele lá internamente. Vai chegar uma hora que vai ficar difícil para os caras também trabalhar, e está legitimando o movimento. Ele só dificulta as coisas com essa ausência de um plano de trabalho. Porque você vê, ele está arrumando problema, ele está aí criando uma celeuma para o Ministério do Trabalho, ele está sugerindo coisas para o Ministério Público, ele está sugerindo que o Ministério do Trabalho não está trabalhando, o Ministério Público não está trabalhando, né? Regime de escravidão, maus tratos. Né? Ele está causando problema para o CDL, com a hora o CDL vai contabilizar os prejuízos aí com essas paralisações, está ferindo a economia local, que em grande parte é de lojistas. Ele está arrumando um problema para o Ministério, para a Procuradoria do município, que tem que estar nessa discussão de não gerar pressão na tarifa e dar a tarifa ou não. Está arrumando uma solução de desonerar a tarifa no ISS, mas ele vai lá e diz que é contra. Então, essa falta de um plano de trabalho, Anderson, está criando uma pressão para todo lado. Está arrumando problema para vários atores na cidade. E aí, você me fez começa a entrevista me perguntando sobre a decisão. Sim, tem um interdito proibitório, aonde agora define, para poder proteger a economia da cidade, que rode no mínimo 80% da frota.
80% são 160 veículos, no caso. Então, no caso, teriam que circular quantos veículos? 128, né?
Exatamente, das duas empresas, né?
Uhum.
Exatamente. Então, ou seja, você vê que o próprio magistrado já está mudando, está sendo mais severo. O trabalhador está pagando essa conta.
Uhum.
Então, eu volto a te falar, isso, infelizmente, é falta de um plano de trabalho. Ele teve de maio até agora para poder desenvolver o trabalho. E agora, em função desses probleminhas aí, dessa inabilidade dele de proferir certas posições aí que é contrária à categoria, e aí você vê o porquê que as coisas não avançam. Porque não tendo um plano de trabalho e tendo essas posições controversas, porque, olha só, não pode subestimar, cara, o trabalhador, nem, não é só do transporte público, não. É não subestimar a sociedade. Como que ele pretende levar os ganhos do trabalhador aqui em Vitória da Conquista, ao patamar de Feira de Santana, com essas medidas que ele está sendo contrário aí? Cara, ele veio do sistema, ele sabe que o sistema ficou alguns anos sem tarifa, ele conhece o histórico do sistema, e não adianta ele dar um desentendido, que inclusive ele faz parte do conselho de tarifa, o Anderson.
Uhum.
Ele conhece o assunto, ele faz parte, ele sabe que nós já temos aprovado a tarifa de 2,53 e o prefeito, uma questão de ser cuidadoso, entendendo a situação econômica, deu 2,40, tem 13 centavos aí, naquela partida lá de novembro, que estava na conta. Não adianta ele dar um desentendido. Aí ele quer fechar uma equação, dizer, falar lá bonito para o trabalhador, que quer um salário igual de feira, um tico igual de feira, mas as ações dele não estão sendo condizentes. Ele quer falar em favor do povo, mas ao mesmo tempo ele quer gerar uma pressão, porque quando ele quer também um salário igual lá de feira, ele está falando o seguinte: vamos ter que botar a tarifa para suportar essa questão salarial. Vai para a tarifa. Quando ele pressiona no prêmio de férias, ele está botando pressão na tarifa. Então, quando ele para e sem aviso, ele está botando pressão no povo. Quando ele para e não cumpre a frota mínima, está botando pressão na justiça. Como sou eu, Anderson? Ele me pegou aí para Cristo, está querendo colocar em mim todas essas mazelas, mas o problema é o seguinte, é que a Cidade Verde não vai agir como as demais outras empresas por aqui passaram. O que é certo é certo. Nós não viemos aqui para brincar. Nós viemos aqui para trabalhar.
Uhum.
E vamos trabalhar. Uma empresa que fez o investimento que fez e cumpriu o contrato cabalmente, ela não vai ceder a esses descompassos que esse rapaz está fazendo. E a categoria não é boba, já percebeu. E eu fiz uma reunião lá dentro porque eu tenho que fazer.
Uhum.
Ele está falando mal o tempo todo da empresa, sugerindo uma série de coisas. Você vê a gravidade que ele falou aí. Ele falou que os funcionários da Cidade Verde querem sair da empresa. Isso aí é uma decisão do trabalhador. Como ele falou que na empresa, numa outra fala sua aí, numa outra entrevista, que a empresa trabalhou bem até julho do ano passado e não trabalha mais. Ele está falando mal do trabalhador, porque a empresa entregou um ônibus novo na mão do trabalhador. A empresa coloca o carro lá nos padrões, né? Com a mais alta tecnologia, Euro 5 e tudo mais. Se não está fazendo um serviço bom, ele está falando contra o próprio contribuinte lá do sindicato dele, que é o cobrador e o motorista. Então, sou eu, cara. Ele está falando, e o que devia falar não falou. Outra coisa, disse que a empresa cedeu, porque parou agora, cedeu e marcou uma reunião com ele. Anderson, eu desconheço a reunião no sentido de tratar questões salariais. Ele sabe, e os trabalhadores sabem, eu não negocio acordo coletivo. Nossa empresa não deixa diretores participarem de acordos coletivos. Quem participa disso é o doutor Vitor. A reunião está marcada para terça, que é o documento que ele não quis receber e que tivemos que mandar via e-mail e mandar por carta R. Esse possível encontro de amanhã, o Cláudio da Vitória, estando com ele não sei aonde aí, vendo que ele está tomando essas posições e só vai atrapalhar e não vai ajudar, falou assim: ô Álvaro, vamos sentar, cara, eu, você e quem sabe o Sérgio, para a gente redirecionar, porque você está levando a gente para uma situação que não vai caminhar. Você está discutindo aí, você conta a desoneração do ISS, você dificulta o legislativo aprovar, você dificulta o prefeito ajudar a reequilibrar o sistema com essa posição, você diz que quer tarifa congelada, de novo você torna a conspirar contra o sistema, e aí um sistema desequilibrado vai recair de novo no colo do usuário com serviço mal prestado. E aí o Cláudio tentou isso. Não tem nada oficial, nada. Por que que está falando que nós marcamos uma reunião com ele porque nós estamos revendo nossa posição? Porque ele tentou parar a empresa. Cerca de 40 carros que saíram, era para só faltar trabalhar nas 9 horas. Nossos carros saíram logo de imediato. Não saiu tudo porque eles se posicionaram de frente ao portão, mas eu te garanto que cerca de quase 40 carros saíram, 7 horas, não sei precisar, os carros já estavam circulando. Logo em seguida que a Vitória foi ser liberada, ele sentiu ali que o trabalhador já está ficando cansado, não está vendo coerência, né, nesse discurso dele. E aí ele agora está querendo usar essa sugestão que o Cláudio deu aí, como se nós estivéssemos voltando, retrocedendo. E agora vem esse interdito aí, né? Esse interdito aí agora para ver se bota ordem na casa, porque está ficando. E a discussão do trabalhador, já está aumentando na metade do mês de maio, o que é bom, ele não tratou até agora. Ele não tem um coeficiente de aumento que ele quer para o trabalhador. Quando ele fala cera, será que estaria sugerindo 25%? Aí, de novo, é incoerente, o Anderson. Uhum. 25%, assistindo os jornais aí, é coerente com a política, com a situação econômica do país? Não é, cara. Então, venha discutir uma coisa séria, uma coisa correta, pega lá o IGPM e defina uma margem de ganho real, sabe?
Uhum.
E bota na mesa, e destrava, e fica nesse nenga-nenga, cara, nessa coisa. E tá todo mundo pagando.
Okay.
Tá todo mundo pagando.
Tá ok, então, meu querido.
Ok? Uma boa noite, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Uhum. Peço ao seu leitor que antes de terminar de ler, ao terminar de ler a nossa bate-papo aqui, que busque no seu próprio blog aí as falas dele para entender o que eu estou falando. Não estou aumentando nem diminuindo. Okay. Muito obrigado.
Obrigado, meu querido. Tchau, tchau.
Ok.